Começa agora mais um De Opinião do Tibum.
Batman Folha da Fruta, Rises,
com Nicolas Cage.
Com Nicolas Cage, roteirizado pelo Grant Morrison e participação especial dos autores de Batman Folha da Fruta.
Dirigido pelo Quentin Tarantino.
Caralho!
Galera, aqui fala Flávio Júnior e esse é mais um Opinião de Tibum, edição número 55. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Raoni.
Olá, 55, velho. Muita coisa.
É, cara. Embora a gente esteja devendo lá a edição Ball of Steel somente para...
Não, Ball of Steel vai ser um negócio ajeitado, né? Tem que chamar mais gente, vai ser mais agressivo, mas enquanto não dá, cara.
É, com certeza. Cara, eu tava até conversando com o pessoal, Na quarta-feira da Bienal, começou um evento lá da Liga do RPG, que é um evento com palestras de vários cantos, e eu tava encontrando lá, conversei com, principalmente com o PH Santos, lá do Foto Livre News, e com o Carlos Torinho também, também é do Iradex, né? E eu tava conversando com eles pra, possivelmente, eles fazerem uma participação aqui. Pelo menos o Torinho deve fazer uma participação no Yopinando Shibun.
Olha só! Carne nova no pedaço, a gente precisava de mais um membro, de boa.
Não, ele não vai virar
um membro. Ele não vai virar um membro, mas não, só pensando aí na atuação de uma nova pessoa, a gente realmente tava precisando de, além de convidados, de alguém, né, pra tapar o...
Ah, pois é, galera, a gente ainda tá na procura de um novo membro, então quem estiver interessado aí... Uma coisa legal, sabe, a última edição teve um comentário aqui do Igor Snow, que sempre tá lá comentando no Indie Portfólio. Ele falou lá que tinha visto Skyfall com os amigos dele, realmente achou foda a abertura e tal, e tava perguntando a opinião sobre o Argo. Eu vou falar daqui a pouco, eu vi o filme, achei muito foda. Chegou a ver o Argo, por curiosidade?
Eu não vi nenhum filme essa semana.
Eu vi um filme hoje, há pouco tempo, aliás, que eu tenho comentado daqui a pouco, muito bom, cara, do Ed Murphy, olha só. Muito tempo não vi um filme do Ed Murphy. Mas volta na Bienal. Então, tá rolando, né, a Bienal aqui ainda. Deve estar rolando até esse domingo. O podcast, se der tudo certo, vai sair antes do final da Bienal. E eu comprei... Cara, é foda, cara. Bienal do Livro, eu não sei se é como Fast Comics, mas eu gastei dinheiro pra caralho.
Tem coisa, né? Muita coisa. Pare. Tem muito livro, muito lançamento.
Pior que assim, eu comprei pouco livro. Normalmente eu vou pra comprar muito livro, mas eu comprei dois livros só. Tava R$10, cara. Tem um monte de loja lá, tipo, livro, todos os livros a R$10. Aí, um monte de coisa. Até eu encontrei o estagiário ontem, ele enganou outra pessoa pra comprar por ele, né, alguma coisa. Agora ele tá devendo a mais um, pra variar.
Ah, as minhas dívidas ele pagou. As comigo ele pagou.
É, cara, as comigo ele ainda tá devendo pra caralho, mas bem foda-se isso. Então, eu comprei muito quadrinho por causa que a Comix estava lá. E eu acabei comprando várias coisas que, tipo... Como é que eu posso dizer assim? Que eu não esperava comprar, mas acabei comprando. Tipo, Fracasso de Público, eu já tinha ouvido falar. É, não tinha comprado antes. Comprei o Batman Vitória Sombria, que é um roubo. Filho da puta da Panini. Cara, como é que...
Ah, não cara. Sem conta o negócio. Sem conta, cara. Não.
Foda.
Não comprei. Fiquei lá, vá se fuder vocês aí. Muito caro. Encadernado. É, a mesma coisa, Transmetropolitan. Até isso, eu vou ver um encadernado finíssimo, 50 conto. O do Batman Vitória Sombria ainda tem
uma substância. Sabe o que é pior? Ó, eu comprei o Astronauta Magnetar, né? Que é o Estrelado Astronauta, do Maurício de Souza.
Isso.
E lá tava a capa dura e o capa cartonada. Eu comprei o capa dura, eu gosto de capa dura e tal. Tipo, a capa dura é uns 30 e poucos conto. 35, vamos lá, assim.
Ah.
Não lembro agora. Cartonada é 19. Putz, caralho, cara. Eu não acredito que, tipo... 10 conto numa capa.
Mas é por aí,
eu
não.
Eu fiquei muito puto, porque eu não tinha visto a cartonada antes também. Eu acho que eu ia comprar a cartonada se eu tivesse visto na hora. Fiquei muito puto, cara, com isso. Mas é isso aí, né? Eu fui a umas palestras bacanas. Acho que é uma boa dica, assim, se tiver alguma bienal, alguma coisa assim, do livro em alguma cidade dos nossos ouvintes. Vão, que sempre tem coisa bem bacana.
Ah, vão lá. Vocês levem dinheiro também, que vocês vão gastar mais.
Eu gastei muito mais do que eu esperava. Eu, tipo, esperava gastar R$100, gastei 300, sabe? É foda, cara. Mas beleza. Mas uma coisa bacana que eu comprei aí foram as edições da Nova Sampa, cara. Os mangás da Nova Sampa que saíram. O Yakuza Girl e o...
E aí, como é que é essa porra aí, Batman?
Chega o cara é Hitman. Que o cara é Hitman, eu vou falar daqui a pouco, porque eu vou falar nas indicações, mas falando logo de Yakuza Girl, porque não é indicação. Ele é basicamente um mangá pra otakus punheteiros, de certa forma, né? É aquele velho mangá pra mostrar peito, sabe? Não tem uma história consciente, mas ele tá lá pra mostrar peitos. A única vantagem é que são só duas edições, mas tirando isso, não faz sentido. Assim, você quando lê o primeiro volume, no começo você acha muito ruim. Quando chega no meio você tá achando ainda pior. Quando chega no final ele dá uma melhorada. Dá uma coisa assim, tipo... É mais um volume só. Mas assim, eu particularmente não indico ninguém comprar, a não ser que você seja blogueiro e queira ler a porra. Um pseudo cult que quer ler o negócio só pra dizer que é
você
ruim.
Você é retardado, né? Mas em dois casos, né? Blogueiro e pseudo cult, né?
É, ou coisa parecida. Ou se você é um otaku punheteiro, né? Vai que a gente tem ouvintes que se chama Otaku Punheteiro. Então, as garotas são bonitinhas, sabe? Se bem que tem um negócio que eu fiquei puto. Tem um design no começo, que é uma capa colorida e tal, que tá a mina lá com os peitos de fora e tal. E tem várias cenas que elas estão com os peitos de fora. Só que dentro do mangá, eu não sei se foi uma ideia de uma série do Greco, já vi ele tinha de ter feito antes em algumas coisas de JPC antigos, mas os mamilos são censurados. Sabe quando passa tipo uma tinta branca em cima dos mamilos?
Se para, é censurado no Japão, cara. Se para, é censurado no Japão.
Não, acho que não, cara. Acho que não mesmo. Tem o desenho, porra, tem a página que não faz o menor sentido, porque dentro do mangá ser censurado e na página colorida não ser.
E o outro. Isso aí realmente
outra
tá
uma indicação mesmo. Outra indicação, então vou falar daqui a pouco. Eu fiz um texto até sobre ele lá no... No portfólio, eu ia fazer um texto sobre os mangás da Nova Samba. Só que eu achei esse Yakuza Girl tão ruim que eu disse, não, vou fazer só sobre o que o cara é Hitman.
Sabe um que eu comprei, eu não li ainda, mas tá na lista, aqueles Mashima Em?
Uhum. Eu terminei, eu li o segundo. O segundo é, como eu pensei, o segundo é muito melhor que o primeiro, cara. Se o primeiro você pode falar que ele é ruim, o segundo é até legal. As histórias do Mashima ali são legais. Inclusive tem histórias lá que seriam mangás legais.
Melhor
do que os que ele já fez.
Sabe? Melhor que o rabo de fada.
Até melhor que o Fairy Tail. Cara, o Fairy Tail eu não acho a história ruim. Ele é uma história legal. Ele tem lutas
ruins. As lutas são ruins. É legal, o personagem principal é ruim. E aquela saga da Terra 2 do Fairy Tail é uma bosta. É uma bosta. Eu não sei porque eu tô comprando essa porra.
Mas assim, tem um sentido. É ruim. Eu acho assim: a Terra 2, aquela saga pode ser até ruim. Pode até dizer que a saga é ruim e tal. Na verdade, tem uma saga que eu acho pior depois, né? Mas não depois da Terra 2 logo. Depois.
Tem uma pior que a Terra 2? Pô, vou
tem uma que eu acho chato pra caralho. Depois da Terra 2 tem uma saga muito boa. Depois vai ter uma saga meio chata. Mas é pequena. Mas, meu, o que acontece é o seguinte. O Terra 2, no caso, lá, a da Edolas, né? A história lá de Edolas. Aquela história, ela pode ser até ruim. Só que ela tem sentido no que vai acontecer lá na frente. É só isso que... Eu acho que é só por isso. O problema é que enrolaram demais. Concordo com você que enrolaram demais. Não precisava de tudo aquilo.
Nossa, velho. Retardado.
Dá pra fazer, tipo, em dois volumes, né? Não precisava de tanta coisa. Mas bem. Vamos ignorar a Fairy Tail. O Mashima é uma coisa legal, cara. Eu acho que você deve ver aí. Depois você tira suas impressões.
Eu gostei da edição, cara. O papel tá legal.
Tá
as páginas coloridas.
É uma coisa que tá bem feita mesmo.
15 conto, cara. Eu acho que eu pagaria 15 conto nos meus mangás se fosse dessa qualidade todos, né?
Eu não li, cara. Eu comprei Kenshin. Porra, tá foda.
Porra, já saiu. Legal.
Tá foda, viu? Tá foda, assim. A edição tá muito bonita, cara. Eu admito que a edição ficou muito legal. Muito legal mesmo. Então, assim, vale a pena, sabe? Aquele 15 conto vale a pena. Eu não sei dizer se tá igual a Sakura, porque eu não peguei Sakura. Eu peguei Sakura, mas olhei só por cima. Mas como a história é mil vezes melhor...
Eu tô ocupando Sakura, eu gostei de Sakura.
Eu acho que, com certeza, eu acho que deve estar tá no mesmo nível, né? Eu não posso dar certeza. Mas, cara, só o fato de todas as folhas serem brancas
Né, não é aquele jornalzão bizarro. Tem página colorida, não tem página colorida, né? Não tinha no original.
É, exatamente.
É, haters aí, calem a boca, não tinha colorida mesmo.
Então, assim, só o fato de ser branco já ajuda pra caralho. Mas tá bonito, tá estiloso a capa, tá bonita e tal. Tá bem, bem legal o negócio. Eu não vou dizer o conteúdo, né? O conteúdo eu sei que é foda, né? Eu já li.
O conteúdo é foda pra caralho, não. Até a saga do xixi. Depois você para de comprar, é que nem o Dragon Ball, cara.
Eu vou comprar todos só pra ter. Mas eu concordo que a saga da Nisha é chata pra caralho.
É, nossa, uma bosta a saga da Nisha.
Saga da Nisha é chata pra caralho. Cara, uma coisa que eu tava vendo aí, voltando ainda ao velho assunto das duas semanas passadas, da Disney e de Star Wars.
Ah, saiu o roteirista lá do Star Wars novo. É isso que você vai falar?
Eu ia dizer que ninguém quer ser diretor.
Ninguém quer ser diretor mesmo, velho?
Eu não sei, cara. Já teve, tipo, pelo menos três caras disseram que não vão, né? Que é o Singer, que é o cara lá dos X-Men. O Quentin Tarantino, né? Chamaram ele também, não quer. Nem o
Sério? Não chamaram o Tarantino?
Ah! Não, até que chamaram, na verdade. Mas ele disse que não queria, sabe?
Imagina só a porra do filme feito pelo Tarantino, cara. Ia ser fantástico.
Vamos ver, cara. Mas ele disse que não vai. Ele disse que não vai. O Spielberg disse que não vai. O Cinder, que parece que o Cinder foi realmente sondado. Ele disse que não vai. Ninguém quer pegar Star Wars, cara. Ninguém
tem culhões pra isso. É,
exatamente. Tá todo mundo, eu acho que tá todo mundo com medo de fazer uma merda e ser
xingado. Ser odiado pela Star Wars. Mais do que o George Lucas era, não dava.
Mas é porque o George Lucas, ele nunca vai ser tão odiado assim, porque ele criou a porra, sabe? E o fato de ele ter criado o negócio dá um crédito pra ele perante os fanboys grande demais. Então, porque assim, ele nem é o diretor do melhor filme, sabe?
É verdade.
Então nem tem muito assim o que falar sobre... Mas bem, o que importa é que ninguém quer ser diretor de Star Wars... Mas vamos a uma pergunta aí, você tem algum diretor assim que você conhece, que você acha que seria um bom diretor de Star Wars? Eu indicaria o Michael Bay, cara.
Nossa.
Não, cara, Deus me livre.
Assim de cabeça, velho. Sei não, um diretor pra Star Wars. Ah, pega... Sei lá, cara. Ah, eu tava pensando, bota o Brad Pitt aí pra fazer... O que ele tá fazendo? Ele é produtor, né, do World War Z aí da vida?
Ele é o protagonista também.
Não, ele é protagonista, mas ele trabalha em alguma coisa, assim. Acho que ele é produtor do filme.
Acho que
bota,
sim.
Bota algum autor, algum cara aí, ator da vida, ele ou...
Algum ator da vida, foda, hein? Bota o Matt Damon, vai.
É, qualquer um desses daí, vamos variar. Pessoal, se diretor mesmo não quer fazer, bota essa pessoa. Não,
aqui. Pronto, tem um cara que eu acho que ia ser legal, cara. O... Já falando em ator e diretor, Ben Affleck. Ben Affleck ia ser um bom, cara. Ele tá mandando muito bem como na direção.
Velho, alguém vai pegar esse negócio, vai ser engraçado.
Cara, vai acabar caindo na mão do Michael Bay. Aí vai ser foda, cara. É, falando do Michael Bay, até anunciaram lá que o Mark Wahlberg, né, o cara que é parecido com o Matt Damon, que tá todos os filmes que o Matt Damon não quis fazer, e cujo único filme bom é o Ted. Ele vai ser o protagonista dos novos Transformers.
Puta, vai ter mais Transformers?
Vai, disseram que a história vai passar 4 anos depois do último Transformers e tal.
Nossa senhora.
Alguma coisa mais a comentar? Alguma dica de higiene pessoal? Alguma coisa assim que você quer falar?
Não, dica de saúde vai ficar no final.
Cara, um negócio terrível, aliás, falando... Só uma curiosidade besta. Lá na Bienal, é um problema muito grande aquela sua dica de subir sempre pela direita na escada. Porque lá, lá são escadas rolantes, né? Porque o lugar é gigantesco mesmo. Tanto que a Bienal, ela é um evento bem grande, mas não tá pegando nem um quarto do estilo de eventos. Lá, tem escadas rolantes, só que tem um problema. Todas as escadas rolantes, as escadas que sobem, elas são... como é que eu posso dizer assim? Quando tem um lugar que tem escadas que sobem, tem duas escadas e as duas sobem. Elas nunca... Não é um que sobe, um que desce. Você tem que dar uma volta gigantesca no centro de eventos pra pegar uma escada que desce.
Essa então
não adianta você...
Foi um estagiário. Foi um estagiário que fez essa merda aí. Porque se fosse gente, era só configurar pra ter uma subindo e uma descendo do mesmo lado.
Dá pra configurar. Eu vi lá um que...
Dá pra configurar. Foi um estagiário que chegou lá e fez merda.
É foda. Bem, eu vi que ninguém respeita o seu negócio. Ninguém está respeitando. Eu tentei ainda fazer, mas está complicado.
A gente tem que aumentar, cara, o tamanho da campanha.
É, cara, vou pedir para alguma amiga minha fazer um pôster para a campanha, cara. Deu um pôster bem grande. Então subam, só usem as escadas pela direita. Tem que ter um logo melhor, cara? Uma frase assim melhor pra campanha?
Ah, sei lá, ajude a humanidade. Toda vez que você não faz isso, um gatinho morre. Não sei.
A gente vai criar, vamos criar esse negócio.
Não é tão crítico assim, mas é bom, cara. Ande pela direita, desça pela direita, ajuda bastante a vida.
Pois
é. É que tipo um cinto de segurança, cara. Vai ter que precisar a gente falar bastante pra gente até a pessoa começar a tomar consciência.
Verdade, verdade. Concordo com você. Então vamos para as indicações da semana. Começando as indicações da semana, né? Você poderia começar? Eu tenho bastante coisa, então eu vou ficar por
Cara, não vi nada de novo. Eu falei do Borderlands 2 da última vez. Sim, cara, eu tenho um jogo. Muito legal, inclusive. O Okami. É o Okami que saiu, a versão em HD, na PSN. E o jogo é muito legal, cara.
Explica o que é o Okami. Eu sei que o Okami já era um grande sucesso no PlayStation 2. Eu me lembro de ter visto o pessoal jogar, falar muito e tal.
Na verdade, eu acho que ele era do Wii. E depois passou pro PS2,
não,
né?
Não, ele é só do PS2.
É, ele só do PS2? É.
Ele nunca saiu pra Wii.
Saiu sim. É, acho que ele originalmente era pra Wii,
saiu pra
eu
Wii.
Acho.
Inclusive, é até melhor e mais fácil jogar com o Wii por causa do controle. Mas,
porque é o seguinte, qual é a história do Okami? Basicamente, você vai jogar como... O personagem é o lobo, a loba, né? Não sei qual é o sexo do...
É um deus lobo, cara.
É um deus lobo, chamado Amaterasu. E que ela vai... Você vai... Ao jogar com esse personagem, você vai tentar botar cores de novo no mundo. O que acontece? Você tem aquela entidade mitológica chamada Orochi, que ela foi... Há muitos anos, acho que mais de 100 anos atrás, ela foi selada. E ela voltou, só que com a volta dela, ela está destruindo o mundo, e o mundo perdeu toda a beleza. Agora o mundo, em vez de ser plantas, árvores, coisas bonitas, é só destruição, só o Mordor. Basicamente o mundo está que nem Mordor. Primeiro que é o seguinte, ela acorda, mas ela vai ter que pegar todos os poderes que ela tinha antes de como Deus, para poder enfrentar o Orochi e botar o mundo como ele era antes. Ele usa esse lance do... Como é que é? Do pincel celestial. Ele tinha várias habilidades que você vai usar esse pincel celestial pra você fazer as magias, as habilidades dela. Tanto que você tem que pausar o jogo e você tem que desenhar na tela. Então você usa, por exemplo, no Wii você vai usar lá o maldito controle do Wii pra pintar as coisas na tela. Ou o Move no PS3 pra você poder fazer os desenhos. Ou você pausa mesmo e usa o analógico do controle que não passa.
Cara, ele funciona com Move, porque eu nunca vi ninguém jogar com Move no PS2. Eu sempre vi ele...
Não, assim, é que quase ninguém tem aquela porra daquele Move, né? Porque é inútil. Foi uma grande porcaria que fizeram, foi o Move. Não vingou. Foi besteira de ter feito aquilo. Mas dá pra você usar o negócio, usar as habilidades do pincel e tudo mais. E assim, não é nem pela essa habilidade do pincel, essa coisa, que o jogo é legal. Mas o jogo é muito bonito, cara. É muito legal, a história dele é muito boa.
É aqueles jogos nada a ver, mas que são muito divertidos, né? Tipo o Patapom.
Cara, o jogo é bonito pra cacete, a história é muito legal. Cara, o gráfico não é aquela coisa mirabolante, mas, porra, eu não tinha visto alguém usar as cores do desenho daquele jeito. O jogo é bonito demais, cara. Sim, ele merece ser jogado. Talvez você não jogue, não goste muito da jogabilidade. Ele é um adventure RPG. Mas, cara, é uma obra-prima. Muito bonito o jogo, muito bonito. E, porra, acho que eu tenho isso de novo na semana. Não li mais nada, continuei lendo minhas coisas de sempre.
Então, ok, então vamos para as minhas indicações, eu sei bem mais. Então vamos lá, vamos começar. Você quer que eu comece com quadrinhos ou com filmes? Porque só tem quadrinhos.
Começa com quadrinhos.
Então vamos lá, quadrinhos. Eu vou começar com uma indicação pequenininha, que é uma indicação que até é difícil, vai ser difícil o pessoal encontrar, talvez. não sei, vou botar o link aí, talvez tenha no site, que é o quadrinho Liz, né, do Daniel Brandão, que ele é um quadrinista aqui do Ceará, que é bastante famoso no país até. Ele tem um estúdio, o estúdio Daniel Brandão. Se eu não me engano, ele é o autor do Capitão Rapadura. Eu tava na palestra até com ele lá. Muito bacana o cara. Tinha até um outro amigo meu também, é quadrinista, e trabalha no estúdio dele. E, assim, é uma história basicamente um conflito de gerações. Ele conta os acontecimentos da vida da filha dele, que é a Liz Brandão, que é até contada como coautora da obra, que ele basicamente são tirinhas em que ele, observando a filha dele, ele vê como é que é a visão dela sobre o mundo, sabe? É uma filha pequenininha, dizendo assim, uns 6 anos, 8 anos de idade, não sei quantos anos ela tem. Mas é legal esse conflito de gerações, porque os personagens basicamente são a filha dele, a mulher dele e ele, sabe? E é uma tirinha muito bacana, muito bem feita, aquela clássica tirinha de jornal, simples e ao mesmo tempo muito inteligente, sabe?
Mas você não tem um viés aí, porra, dele? Porra, é ele que tá fazendo a obra. E será que ele não vai botar ele como um cara perfeito, zão fodão, assim?
Não, ele não coloca. Na verdade, ele não coloca. Tem esse conflito de gerações, então tem esse problema. Tem a dificuldade, de certa forma, de pensar de um com os outros. Tem um quadrinho que eu acho ótimo, nessa historinha, que ele tá vendendo mais em... Eu acho que ele vende mais em festivais e tal, assim. Não sei se ele tá vendo no estúdio, mas vou botar o link do estúdio. Eu acho que você tem que dar uma olhada. O trabalho do Daniel Brandão é espetacular. O cara é famoso, o cara desenha muito bem. A história, os roteiros dele são muito legais. Mas, assim, tem um quadrinho que é o seguinte. Como ele é quadrinista, né? Então ele trabalha muito tempo na frente do computador desenhando. Ele não trabalha muito no computador, que ele disse que não gosta tanto, mas ele, às vezes, tem que desenhar. E tem as horas que ele tá, tipo, tem um quadrinho que ele tá assim, ele tá na frente do computador desenhando uma hora, e a filha dele chega e pergunta: pai, o que você tá fazendo? Aí ele diz que tá trabalhando. Aí tem outra hora que ele tá na frente da TV assistindo desenho animado, né? Aí a filha dele pergunta: o que você tá fazendo, pai? Eu tô trabalhando. Aí tem um outro quadrinho que ele tá, acho que no Facebook, né, conversando com os amigos e tal. Aí a filha dele pergunta: pai, você tá fazendo? Eu tô trabalhando. Aí no quadrinho seguinte tem a filha dele dizendo: pô, eu quero trabalhar igual meu pai.
Que bonitinho, cara.
Então, são coisas, são pequenas coisinhas, assim, são tiradazinhas muito inteligentes, sabe? Tem várias piadinhas pequenas, assim, que são muito bem trabalhadas. Ele é fininho, é bem fininho, todo o quadrinho, se vocês conseguirem comprar mesmo. Eu acho que vai estar mais à venda aqui, perto da Gibitec, nos lugares aqui no Fortaleza que vendem. Mas se vocês conseguirem adquirir, talvez tenha alguns quadrinhos na internet. Ele é bem fininho, são R$5 só o negócio, é bem pequenininho. E são várias tiradas legais, e esse conflito de geração mesmo, né? Mesmo ela sendo uma garotinha e tal, você vê essa questão do conflito de gerações. Imagina um quadrinho do cara da geração hoje, a famosa geração Leite com Pera, discutindo com um cara da nossa geração, sabe?
Penso.
Então, ele não é exatamente isso, porque a filha dele é mais nova, mas a ideia é mais ou menos essa, esse choque de gerações. E isso gera várias piadinhas legais. Então é um quadrinho muito bacana, muito simples e tal. Pra quem gosta de tirinha, né? Nem todo mundo gosta de tirinha, eu sei que muita gente só gosta de quadrinho com história longa, ou complexa e tal. Mas fora esses pseudo-cults, pra quem gosta de tirinhas de jornal, acho que vale a pena.
Não, não é um pseudo-cult, é um cuzão. não, é engraçado, isso me fez lembrar agora, né, uma ocasião que eu estava almoçando com a minha tia e minha avó. Lá em São Paulo, a gente foi saindo, saiu fora, né, tal, fomos almoçar fora. Aí a gente tá aqui, tal, conversando, aí eu tinha introduzido, eu tava tentando explicar pra minha tia o que era hipsters, né, o que são os hipsters. Aí eu falei, né, de algumas práticas dos hipsters, de como eles se vestem, coisas do tipo. Aí chegou, né, a sobremesa, e era um restaurante que servia comida mineira, mas tinha uns pratos meio, assim, meio trabalhados. E chegou a sobremesa, e as sobremesas eram bonitas. Era tipo doce, mineiro e tal, mas era o ajeitadinho, né, num prato bonitinho. Eu falei: olha, agora, por exemplo, um hipster, nesse momento, ele pegaria o seu telefone e tiraria uma foto e botaria no Facebook e tal, falando: ó, isso aqui é a minha refeição. Aí chega a minha avó e fala: mas isso, o que que é? Esse cara é um maníaco. Aí a minha tia fala: não, é um cuzão mesmo.
perfeito, cara. Definição mais espetacular de hipster que eu já vi.
Viu só, ó, o conflito das gerações aí que você falou. Minha avó falou o que é tio do hipster. Um maníaco, a minha tia é um cuzão. Né? Dá pra fazer uma tirinha, vou fazer uma tirinha.
Se você for diminuindo, né, as gerações, vai chegar até a geração atual que vai achar que é legal. Olha aí, que coisa.
Muito
a gente
bom,
evoluiu, cara, com o tempo, que merda, cara. A gente evoluiu com o tempo.
Não, eu acho que tem salvação a humanidade ainda, cara. Tem salvação. Vamos fazer campanha aí, pessoal. Por favor, não sejam hipster, não brincando. Nada contra os hipster.
Beleza.
Mas isso é ensinar as coisas boas para as crianças, cara.
Sim. Então, para a segunda indicação, vou falar rápido porque tem um post lá já todo meu sobre a obra. A minha segunda indicação é exatamente o Kyokara Hitmi da Nova Sampa, que ela basicamente é uma obra sobre um cara, que ele é um vendedor profissional, que por um certo motivo, por um acidente de caminho, de percurso, ele acaba se dando com dando de cara com um matador profissional, que morre e ele é obrigado a assumir o lugar desse cara, e ele agora vai ser um matador profissional sem saber como é que faz esse negócio. E a história é basicamente sobre isso. É uma história muito bacana, muito inteligente, muito bem trabalhada. É o que o cara Hitman. Mas, deixando isso de lado, vocês vão ler mais sobre isso lá no, na postagem do portfólio, até o link aí. Falando sobre a Nova Samp em si, cara, que até já tinha pegado antes pra falar do Yakuza Girl. Cara, se lembra a JBC antes do Medal, antes dessa nova fase? Saca? Muito simples, né? Eu já trouxe até pouco tempo atrás, né? Antes dessa nova fase com as folhas um pouco melhores. É basicamente isso que é a Nova Sampa.
Ah, acho bom, cara. Esse lançamento bom, o outro ruim, mas só tem 2 volumes.
Pois é, cara, assim, a qualidade do material não é lá essas coisas. Porém, as obras não são tão ruins. Pô, eles vão ter o Jill Boy daqui a pouco, esse que o cara Hitman é bacana, tem até um filme. Um live action de 2009, eu não vi, obviamente, mas tem um filme e é bacana, cara. Eu acho assim, vale a pena. A única coisa que talvez a Nova Sampa tenha de diferente, muito diferente das outras editoras, é que todos os investimentos que eles fizeram em quadrinhos até agora são de obras para maiores de 18 anos. Então, eles estão focando em obras adultas. E isso é uma coisa boa. Se eles continuarem com isso e tiver uma vendagem boa, isso é muito bom, porque aí isso vai fornecer mais sementes pro mercado, que é uma coisa que as grandes editoras, basicamente a JBC e a Panini, não trazem muito, né?
Um José é bom, hein, velho?
Um José e Seinense ia ser muito bom, cara. Por enquanto só o Seinen, né? Vamos ver que eles trazem José também. Então, fica aí a dica pra que o cara Hitman vale a compra, apesar da qualidade não ser das melhores. Eu acho que é uma obra que vale ser lida, vale a pena ser comprada, então. Fora isso, vamos para a última indicação de quadrinho, que é o quadrinho Red Guard, finalmente, 2 anos depois da New Pop ter anunciado. Ela lançou, eu comprei na Bienal também, e li, né, o primeiro volume. O Red Guard, ele é um quadrinho que, tal como o Code Geass, que faz o caminho inverso. Ele não deu origem ao anime. Na verdade, o anime deu origem ao quadrinho. Só que diferente do Code Geass, a adaptação é bem feita. Tal como Summer Wars, a adaptação do mangá é bem feita. E é uma obra muito complexa. Ela é cheia de pontas soltas no começo. Você não vai entender quase que porra nenhuma. Mas é uma história muito bem elaborada. Eu posso garantir a vocês que ela vai melhorando. Vai melhorando não, assim, as histórias vão se ligando, sabe? As peças do quebra-cabeça vão se ligando e você vai conseguir entender a história à medida que ela vai passando. Mesmo assim, o primeiro volume é um volume bom, mesmo complicado, acho que é uma ideia boa. E eu não sei pra quem eu indicar, realmente, eu não sei que público que lê esse material. É um material bem underground, na minha opinião. Apesar do traço não ser tão estranho e tal, o anime era muito mais complicado porque o uso de cores era um Gankutsu menos high-tech. Então, assim, é uma obra muito legal, mas eu não sei pra quem indicar. Então, quem gostar de ler qualquer tipo de história, quem quiser gostar de histórias boas, vamos dizer assim, que não tenha um foco, eu quero ler história de porradaria, eu quero ler história de romance.
Que não tenha mimimi, né? Vamos ser sinceros.
Pronto, pessoas que não tenham mimimi, né? Eu acho que é uma obra indicada, uma obra bacana. E assim, apesar da New Pop, toda essa demora, todas essas besteiras e tal, a qualidade da New Pop ainda é inquestionavelmente a melhor das editoras padrões daqui do Brasil, sem dúvida. A qualidade da obra é espetacular. Eu falei do Kenshin agora há pouco. O Kenshin é uma obra muito boa, a Sakura é uma obra muito boa, mas os quadrinhos da New Pop já eram assim antes desses lançamentos. Então, não tem muito o que falar. A qualidade é realmente muito boa. A folha é muito boa, a tradução é legal. Não sei se tem erro do ISMB, que sempre tem, né? Mas
ah,
tá, meu, legal.
Isso daí é rodapé de livros, também tá exigindo muito, né? Não, o cara não vai botar, às vezes tem que ficar quieto, a qualidade deles é boa, e eles não declaram o código certo por problemas, sei lá, tributários, coisa do tipo. Aí eles são descobertos e não lançam uma porra nenhuma, porque o cara do podcast, né, então do cacete, não tem nada que fazer da vida, foi ver a SMB do negócio. Então, não lasca o esquema deles, por favor. Eles demoram? Porra, já demora. Depois do esquema deles descoberto, não vai lançar porra nenhuma. Aí vai ficar aqui, JBC, papel de limpar bunda, evangelho, meia boca, edição especial.
Ah, cara, depois tu fala isso com a Amazaki lá, que descobriu esse negócio. Mas eu acho que é um negócio minimamente importante. Mas eu posso garantir, pelo menos, o Keion 4, já verifiquei, as pessoas verificaram e a SMB tá certa.
Não é SMB, tanto faz, cara. Desde que lance a porra no negócio, eu não quero saber. Você pergunta qual a cor da banana que o macaco quer? Não, ele come a banana maldita, pronto.
Depende, cara, em Jirui, depende, cara. Pode até ser que a banana seja de cor diferente ou sem gosto.
É, tem a Dorgas dentro. Né, caramba. Apesar que fadas gostam de doce, não de fruta. Mas anyway, quem vai a próxima indicação aí, ó?
Beleza, então acabando a parte de quadrinhos, vamos pra parte de cinema, rapidinho. Cinema, eu diria mais de filmes, né, porque é bem cinema. Eu vi, finalmente, a melhor animação do ano, dos últimos tempos que eu vi, e que tem que ganhar um Oscar, que é o Kokuriko Zaka Kara. Espetacular, mais uma vez a Gimli conseguiu. Goro, tá de parabéns, a obra é espetacular. E me desculpe Paranorma, me desculpe Franquine,
é sério mesmo?
Era do Gelo, é a melhor animação do ano, sem a menor dúvida.
Sério mesmo, de verdade.
Sério mesmo, cara, muito bom, cara. Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Não vou nem falar da história, mas é muito bom, cara. Eu me lembrei, assim, eu assistindo, sinceramente, a impressão que eu tive é que eu tava vendo de novo um Mimio Sumaseba ou um Migaki Koeruka. Sem dúvida, assim. É espetacular, é muito bom mesmo. Não é a melhor obra da Gimli, mas é tipo, me desculpa, mas Mimio Sumaseba ganhava de qualquer filmezinho desses. Os 3 anos aí de Oscar últimos. Você conhece Mimio Sumaseba, né? Então...
Eu não assisti.
Não, não assistiu Mimio Sumaseba, cara?
Não assisti. Você
conhece Country Road?
A musiquinha e tal, que as pessoas falam que não sei porque é boa.
Porra, cara.
Conhece não, velho.
Migaki Koeru, viu?
Não.
Meu Deus. Vamos dizer assim, a trilha sonora é tão boa, na minha opinião, é melhor do que a de Kiki.
Que é bom, hein, velho? Vai se fuder,
e
não
é
tem
bonito,
como.
Cara, o visual é bonito pra
caramba. Como assim mais bonito que Kiki,
não,
que
não,
porra?
Não, ele não é mais bonito que Kiki, não, mas ele tá ali perto, cara.
Nossa, então
deve ser. Kiki, cara, muito bom. A história é muito boa mesmo. Muito boa mesmo.
Pra mim é o Kiki e o Princess Mononoke, velho.
Princess Mononoke ainda é meu preferido, mas...
mas vou ver se eu quebro a seriezinha esses filmes aí que você falou.
Muito bom, cara, muito bom. Outro filme bem rapidinho, Argo, né? Finalmente eu vi no cinema. E, cara, tá muito bom, cara. O Ben Affleck tá foda. E é como eu disse, cara, é baseado em fatos reais, depois eles mostram as fotos e tal. É muito foda, né, cara? Os caras criarem um filme falso pra tentar resgatar a galera. É muito foda, porra. A história é muito foda, cara. A trilha sonora é legal, tudo é muito. É tão inteligente que as falhas você ignora, sabe? É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Muito divertido. Vale a pena. Tem que assistir no cinema, de preferência. Se você conseguir, assista. Anota aí, Argo. Se puder assistir no final de semana, vai com fé, cara. Essa semana não tem muito filme bom mesmo pra assistir, né? Então.
Ó, o senhor que vai assistir o Prepúcio, saga final, Prepúcio 69 lá.
As grandes pessoas que são grandes fãs de Crepúsculo já assistiram, porque a pré-estreia foi ontem.
Não, é verdade, assistindo. Agora, se você vai assistir com seus familiares, com sua namorada, deixa tua namorada lá assistindo, vai assistir Argo, porra. Deixa ela lá sozinha mesmo, cara. Ah, faça meu favor, ela pode conhecer algum homem lá dentro? Não.
Leva a tua namorada pra assistir Argo, que ela
não
vai
tem
gostar.
Perigo, não tem. É, leva pra assistir Argo. Mas você pode deixar lá dentro da sala, que não tem problema, não tem perigo de alguém falar, flertar com ela, porque ou vai estar com a namorada, ou não vai ser homem ali naquela porra. Não, tô brincando, gente. Mas não, sério, cara, não, vai assistir outra coisa que seja o Prepúcio, vai assistir o Argo. Bem mais legal, interessante.
É foda, cara, eu não assisti Prepúcio.
Ah, vou assistir o que? Ah, Prepúcio.
Prepúcio Amanhecer, né?
Talking with me. Really? Come on. Já teve tempo já de assistir, de ter uma noção de como é que é os outros filmes. Você não vai, ah, vou pra conhecer. Não.
Esse aqui é o melhor filme de todos, mas não vale a pena, pô. Isso é muito tudo ruim. Foda-se. Mas vamos deixar esse de lado. Fica a indicação do Argo. E por último, indicação do filme que eu acabei de ver, do Ed Murphy. Último filme de comédia, comédia familiar do Ed Murphy, clássico comédia familiar, que é o Mil Palavras, cara. A ideia é muito simples. O Ed Murphy, ele é um vendedor que fala pra caralho, né, e consegue vender tudo pra todo mundo, ou comprar livros. Ele é vendedor de livros, basicamente, né. Ele convence as pessoas que escrevem os livros, né, os escritores, de venderem as ideias pra eles lançarem, porque eles acham que vão ser best-sellers. E nessa ele acaba encontrando um cara que é um guru, e ele acaba em contato com uma espécie de árvore mágica, e essa árvore causa um pequeno efeito nele. Para cada palavra que ele fala, uma folha da árvore cai. E se todas as folhas da árvore caírem, a árvore vai morrer, e se a árvore morrer, ele morre. Então ele tem que arranjar várias formas de se comunicar com as pessoas sem falar porra nenhuma. E pro Ed Murphy isso é difícil pra caralho, meu irmão. Pra quem conhece o Ed Murphy sabe como é,
né? Não, imagina, cada tropeço que ele dá, foi esse já uma parte.
Não, ele quase acaba com o casamento, ele perde emprego e tal, essas coisas todas, assim. É muito bom, cara, o filme é muito divertido, muito bacana. É aquela comédia pra família toda, mas é um filme muito legal. Se você assistir sozinho também vai se divertir. Eu gosto do Ed Murphy, ainda o humor dele é muito bacana. E não é forçado, não é aquele humor forçado. Não é tipo o Rapto do Garoto Dourado, né?
Porra. Ah, vai se lascar você, cara. Muito bom aquele filme, clássico. Ele junto com o Aventureiros do Bairro Perdido. Dois filmes, assim, excelentes. Você não pode falar mal deles, cara. Okay. Eles são ruins paca, mas são...
Não pode. Pra mim, eu prefiro um Príncipe Nova York, cara.
Príncipe Nova York é clássico também, velho.
Esse sim, esse é um filme foda. E meu preferido dele ainda é a trilogia do Tiro da Pesada, né?
Não, mas não fale mal do Garoto Dourado lá, cara. Muito bom.
Tá bom, beleza. Eu não vou nem dizer que o filme envelheceu mal, porque naquela época os efeitos já eram feios.
Não, é pra tosquice mesmo. Mas, porra, excelente filme.
Beleza, então em si, fico com essas dicas. Vamos então para os trailers da semana. Começando as três da semana, vamos falar primeiro de um filme do Seth Rogen, que é um cara que eu não gosto muito, mas eu gostei do trailer, cara. Um trailer do filme Minha Mãe é uma Viagem. O que você achou, meu caro amigo Any of Death? Você que é o nosso explicador oficial de trailers.
Esse foi o que eu deixei pra carregar, o computador deu pau, reiniciou e não assisti.
É chato, né, quando isso acontece.
Foda. Você comenta, esse posso comentar os outros, mas esse não.
Tá bom. Então, é um filme, novamente, com Seth Rogen, que ele é basicamente o cara, ele tem um relacionamento complicado com a mãe dele. Não é complicado assim, eles não brigam e tal, é um relacionamento normal. Só que, obviamente, como todo filho, ele tem vergonha de coisas que a mamãe dele fala, né?
Tipo se seu pai fosse o Adam Sandler, saca?
Então, ele vai sair numa viagem com a mãe dele de 8 dias. E nessa viagem vão acontecer várias coisas, vamos dizer assim. É aquele filme de comédia de situação, né? Ele é um road trip, aquele velho tipo de viagem, né, com carro e tal, nas estradas americanas. Só que com comédias de situações, vários diálogos inteligentes entre ele e a mãe dele. Não é forçado, os filmes dele normalmente são forçados, na minha opinião. Esse não é, eu gostei do trailer, achei a ideia bacana. Como você não viu o trailer, eu não posso perguntar pra você a nota, mas pra mim, eu dou um 3, cara. Assim, não é a melhor comédia do mundo, não parece ser a melhor comédia do mundo. Eu achei que o trailer ficou bacana, cara. Pra quem gosta do Seth Rogen, eu sei que tem gente que gosta dele, eu não é meu ator preferido, eu particularmente não gosto muito. Mas, pra quem gosta do Seth Rogen e pra quem gosta de filmes de comédia familiar também e road trip, ele é muito bom, dado, vamos dizer assim, ele é só o trailer já é melhor, muito melhor do que aquele filme ridículo chamado Parto de Viagem, que eu sei que puta, você também viu.
Que bosta de filme. Puta que pariu, cara. Não, de boa, aquele é forçação. Homem de Ferro ali tava na pior, sabe? Sabe quando ele foi no fundo do poço? Então, tava ali.
Então é isso que eu acho. Três Batman Feira da Fruta para Minha Mãe é uma Viagem com Seth Roger. Vamos falar agora do senhor Tom Cruise, né? O senhor cientologista. O rapaz da religião lá dos ETs.
Não é cientologista? Que fala.
Como é?
Cientologista.
Cientologista também. Eu não sei, cara.
Whatever também.
Whatever. O que importa é que mais um filme do Tom Cruise. Há muito tempo que eu não vi ele. Um filme Jack Reacher, O Último Tiro. Agora sim, você viu o trailer. Por favor, fale melhor aí. O que você achou do trailer de Jack Reacher?
Eu tinha visto alguma coisa da que ele ia fazer um policial diferente, um policial que vai trabalhar, que vai fazer investigação com o pessoal do exército. Aí ele basicamente é um policial que vai fazer essas investigações, ele vai tentar. Ele tá trabalhando num caso que um militar foi incriminado de atirar e fazer um tiroteio para matar 5 pessoas, ele vai tentar provar o contrário, aparentemente é da história. E ele, como é que ele vai agir? Ele vai agir que nem um justiceiro X, sabe? Ah, foda-se, fuck the police, eu vou agir sozinho, eu sei muito bem fazer meu trabalho sozinho, eu vou passar por cima da lei pra pegar os meus caras. Porque, porra, se você for ver, cara, ele faz investigação pelo exército, já não é uma coisa muito normal. Ele vai passar por cima de tudo, e todos, pode ser bandido, polícia, pode ser exército, whatever, pra provar ou pra ir adentro da investigação dele, meu, ele vai passar que nem rolo compressor. E com estilo, né? Você vê que ele não é nenhum cara enorme, brucutu gigantesco. Você vê que, porra, ele tem uma sagacidade, uma habilidade ali. Tanto que você vê nas cenas de carro, de perseguição, não é nada mirabolante, vamos explodir tudo. Ele me lembra um pouquinho, é um justiceiro misturado com um Bourne, só que em vez de ficar correndo pro lado todo fugindo, ele vai resolver as coisas.
Eu não sei, eu não diria que misturar com o Bourne, porque eu não vi nada de investigativo, cara, nesse negócio, sabe?
Eu vou ser bem sincero,
minha opinião, pelo que eu vi no trailer, eu achei muita gente falando o cara é fodão, mas eu não vi o cara fodão no trailer.
Não, ele não faz coisas, oh meu Deus, fodonas, mas pelo menos ele passa uma impressão. Né? Você vê que ele não é um brucutu, ele não tá altamente armado, coisa do tipo, mas ele vai desenrolando. Eu acho que vai acontecer isso, cara, ele não vai bater assim, em 300 mil pessoas. Mas ele vai fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que você vai chegar no final, pô, o cara é foda. Sabe, não fez um milhão de coisas, não foi o Chuck Norris da vida, matou mil gentes, mas eu acho que você vai no final, vai falar, pô, esse cara é foda. E o carro dele também é estiloso.
Não, o carro é legal.
Então, o carro é legal. A roupa dele também. Acho que são os pequenos lances, assim, vai juntando um pouquinho de coisa, porra, o cara conseguiu fazer algo. E passando por cima de todo mundo, né?
Se bem que tem uma coisa que eu não entendi, cara. Dizem que ele é o cara fodão, que é o policial fodão de não sei o quê. Parece que é policial militar que tá na legenda, acho que deve
ser. Tá policial militar. Aparentemente o cara deve ser um investigador de crimes do exército.
O que importa é que parece que o cara, tipo, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, investiga o que ele quiser e todo mundo aceita, né? Porque no começo do trailer até fala lá, né, que você não encontra ele te encontra.
Ele deve ser tipo corregedoria, essas coisas. E o cara que ele é muito investigação, pô, ele investiga o pessoal do. Se ele investigar o pessoal do exército, já é uma coisa.
Não, mas só que assim, por exemplo, uma coisa que ele fala no trailer é que ele não tá nem aí pra provar as coisas, né? Ele tá aí, diz lá, né? Que ele não tá preocupado em provar as coisas, ele tá preocupado em fazer a coisa certa. Então, tipo, se ele achar que o cara é o filho da puta, ele vai lá e mata.
Então, ele, por isso que eu falei que ele parece um pouco justiceiro, misturar. É uma mistura, cara.
É verdade, ele tem um jeito meio justiceiro.
Se o filme for bom, a gente pode apontar ele como arquétipo, né, de personagem. Ah, ele parece... Ah, esse personagem parece aquele cara lá que o Tom Cruise veio no filme.
Pode ser, cara, pode ser.
Eu gostei do trailer, pra mim eu dou... 3.5 baixa a perna toda.
Cara, eu já não achei assim tão foda, não. É legal ver o Tom Cruise de novo no filme de ação e tal. Eu achei que essa sintologia tá mudando a cabeça do cara, porque eu vi vários relatos de coisas, de filmes que ele desistiu. Mas beleza, cara, é bom ver ele de novo no filme de ação. Eu acho que ele é um bom ator desse estilo de ação. Então eu vou dar um 3. Mais pelo ator Tom Cruise do que pelo trailer, porque eu não achei o trailer muito legal, não. Vamos para o próximo. Eu acho que esse aqui vai ter uma diferença. Acho que tu vai dizer um negócio sobre ele, eu vou dizer o contrário. Então, mas me explica primeiro o trailer de Sangue Quente, o filme mais, que eu posso dizer assim, mais controversor depois de Crepúsculo.
Ah, não, pera aí, porra. Não, você tá zoando, você comparar esse filme com Crepúsculo, né?
Não, eu achei
uma
melhor.
Uma saga Crepúsculo. Não, bem melhor. É o seguinte, é o apocalipse zumbi clássico, né? Isso, o apocalipse já aconteceu, tá, morreu já, tem muito bando de zumbi por aí, não tá aquela coisa, ó, destruição em massa, não, sobreviventes. Aí o cara, a personagem principal é um zumbi. Ele é um zumbi e ele vive aquela vida de zumbi, anda por aqui, os amigos dele não conversam muito, né? Aí, né, o que ele faz? Tanto que tem um tipo, ele é um zumbi e tal, normal, aí tem um tipo de bicho lá que parece um zumbi, mas ele é um zumbi ou um esqueletozão, ele é mais agressivo, esses bichos são mais agressivos. Mas ele tá naquela vida e tal, e caçar sobreviventes, comer cérebros, aquela coisa. Aí ele conhece uma mina e, porra, aquela mina, ela acende uma chama de novo, né, cara? E ele ganha um pouco de consciência de novo, ele se apaixona por ela. E quanto mais ele vai conhecendo ela, quanto mais vai convivendo com ela, mais ele vai retornando à humanidade dele. E parece que quanto mais ele vai voltando à humanidade dele, os outros zumbis também vão. Então o pessoal começa a interagir melhor, andar melhor, até falar, né? E eu acho que o relacionamento dos dois vai levar, sei lá, cara, a uma possível cura da zumbificação. O pessoal tá lá. Não, é, ou não, né? Ou, por exemplo, aqueles carinhas mais. Aqueles zumbis mais agressivos, preto lá, que parece esquerdo. Não, aqueles ali realmente são um zumbi, vão comer todo mundo. Mas assim, você também tem no lado dos humanos, gente, que não, o zumbi é pra tirar na cabeça mesmo. E é legal, eu gostei, cara. Eu não achei piegas tosco, assim. Totalmente tosco, que nem o Prepúcio.
Isso é legal, porque assim, muita gente falou mal só das imagens que viu e já começou a criticar, né? Que essa ideia de zumbi que pensa e que ama a pessoa. Só que eu vou te falar um negócio. É um negócio assim pra galera que é ouvinte e tal. Principalmente pra galera que é ouvinte que fala muito mal de Crepúsculo, como a gente fala. Cara, assim, o problema de Crepúsculo.
What?
Desculpa. Prepúcio. O problema de Prepúcio não é o romance entre o vampiro e a garota. Não é o problema, porque toda história de zumbi de cinema importante sempre tem um zumbi que se apaixonou por uma mulher. Ou alguma hora ele se apaixona por uma mulher. Isso é a coisa mais zumbi. Vampiro, desculpa. Foda-se.
Ah, tá.
Wow. Excuse me, princess.
É, sempre tem um vampiro que se apaixona pra garota. Isso é uma história normal, isso é uma coisa normal que acontece, que tem várias histórias sobre isso. O problema de Crepúsculo é o que eu posso dizer. A transformação no vampiro em uma coisa que não é um vampiro. Não é. Pode dizer, mil pessoas podem vir defender, ah, não, mas um outro tipo de vampiro, e não tem uma explicação.
Não vai explicar
o Prepúcio. Não é vampiro, cara.
É ruim. Às vezes tem que ter uma variação no estilo. Por exemplo, os zumbis, pô, tá porra de filme de zumbi. O zumbi que tem uma consciência, é uma piada, cara. Isso já faz uma piada, a consciência. O dia a dia do zumbi. Ah, vamos ver pelo lado do zumbi. Não vai falar de Prepúcio, porra. É
não,
filme,
mas só tentando explicar um negócio. É porque o pessoal eles estão usando os mesmos argumentos pra falar mal de um filme pro outro. Quer dizer, que é o Crepúsculo dos Zumbis.
Ah, vai, pá.
Puta que pariu. Então, a questão é essa: o problema não é o romance. Nos anos 80, existiam filmes de zumbis em que os zumbis se apaixonavam por garotas de verdade e tentavam defender essas garotas. Não é a primeira vez. Não é novidade. a questão desse filme nem é o foco da história, é se basear num livro, né? Sangue Quente, que o pessoal fala, eu não li o livro, não posso dizer se é bom e tal. Mas a história principal é sobre como o zumbi pensa, como ele, depois de ser um zumbi, ele pensa. E assim, pelo que eu vi o trailer, eles não desrespeitam o fato do zumbi ser um zumbi. Concorda comigo?
É, porra!
Então, não vou pensar, só porque o zumbi se apaixona pela garota, ele vai ser agora um zumbi, sei lá, baitola. Desculpa aí se tem algum sexual que eu queria ofender você, mas não pensei em outra palavra. Então, não é isso, galera, beleza? Então vejam o trailer, que, assim, eu só achei um negócio. Eu gostei muito do trailer, achei legal, só que eu acho que ele tem, pelo menos pelo que eu li, ouvi do livro, eu não li o livro, eu ouvi falar e vi um podcast, o MRG, sobre esse livro e tal. O filme, ele tá mais galhofa do que o livro é. O livro é muito mais sério. O trailer tá galhofa, não vou mentir.
Tá galhofa. Tá realmente galhofa. Eu acho que se eles forem pra parte de galhofa, pra parte de comédia, vai ser legal.
Eu acho que é legal, exatamente.
Sério? Achei... Que não, eu não consigo. É assim, ele pode tentar fazer um negócio sério, mas não dá, cara. Porra, um zumbi lá, tal, comedor de cérebro, começar. Meu, é comédia isso daí.
No livro, deve ter ficado melhor. Mas eu gostei exatamente também por essa parte da galhofa. E como eu disse, ele não desrespeita a figura do negócio, sabe? Não é o Crepúsculo. Independente dele desrespeitar ou não o vampiro, ele é ruim. Eu vi a porra do primeiro filme, ele é ruim.
Eu assisti o segundo, é ruim, velho. Nossa, que filme ruim.
Tá, a gente fala mal, mas é porque é ruim mesmo.
É, a gente assistiu, gente, conseguiu.
Vocês gostam? Beleza. Coisa. Problema de vocês,
mãe. O Júnior, tá, esse filme novo, aí, vampiro, vou dar uma olhadinha e tudo mais, né, vomitando no cinema. Eu fui com os amigos da faculdade, vou assistir lá. Você não foi no cinema? Eu fui no sistema, esse é aquela porra do
segundo.
Anyway, eu dou 3 baixa feira da fruta pro trailer.
Eu achei 3,5 porque eu fiquei com vontade de ver o filme. Eu fiquei com vontade, não achei só o trailer legal não.
Se tiver tempo, né? Se tiver alguma coisa assim,
melhor, mas eu fiquei com vontade. Eu fiquei com vontade mesmo de ver o filme. Nem que seja home video, mas eu devo ver esse filme. Eu achei interessante. Então, contra todas as expectativas, que o pessoal poderia pensar que a gente vai ser babaca e dizer que o trailer é ruim porque é um zumbi apaixonado. Não é. O trailer é legal, dei uma olhada e eu gostei. Nem reclamei do visual do cara.
Não, o visual é normal, um zumbi, ele não é explorado. Às vezes alguns zumbis ficam até conservados.
Exatamente. Não, a ideia é até essa, né? Como eles comem cérebro, toda vez como eles comem, eles conseguem continuar com uma aparência relativamente normal, né?
É, depende aí.
Você não come, passa muito tempo sem comer, ou exagera, aí você muda, mas...
É, depende aí da fisiologia do zumbi, como é, se o zumbi se regenera, ou se os zumbis mais conservadinhos são mais novos, e os que são há mais tempo apodreceram e não se mexem mais. Aí é uma discussão pro outro tópico, já dá pra falar pra caralho de história de zumbi. Vamos pro próximo.
Vamos pensar nisso no futuro, né? Um futuro podcast sobre zumbis. Mas bem, é isso aí, 3.5 Batman Feira da Fruta, tu deu 3 Batman Feira da Fruta, né? Então vamos lá. O último também, um filme sobre zumbi, que é um filme sobre zumbis que correm, que é o Guerra Mundial Z. Filme com o Brad Pitt, que o começo é exatamente idêntico à Guerra dos Mundos.
Pô, mas é tenso o trailer, viu, velho? É tenso o trailer. Aquelas, nossa, precisa de aquelas partes que... é legal que esse é um filme de zumbi que é no Outbreak.
Exatamente.
Que é ali mesmo, no começo, tá acontecendo a porra da infestação. Geralmente a maioria do estado zumbi é um tempinho depois, sobrevivente. Não, é ali mesmo, no Outbreak, desespero, zumbizada pra caralho. Meu, o que é aquela turba de zumbis, cara? É assustador. Eu fiquei assustado, cara, eu fiquei tenso vendo aquela porra lá. Porra, zumbi pra caralho, você não tem por onde correr, cara, porque é muito mesmo, fresquinho ali, ó, todo mundo tá vendo naquela hora, bilhões. Milhões, bilhões de zumbis. Um subindo em cima do outro como se fosse uma coisa, sabe? Pra mim isso daí foi o top do trailer. Eu não sei como é que eles vão trabalhar coisas do tipo. Mas só de pegar essa parte mesmo do Outbreak, não ficar tipo 28 dias depois, não sei quantas semanas depois, não, ali, naquela hora. E essas partes aí da turba de zumbis, cara, pra mim o trailer me comprou.
Não, também o trailer me comprou, até com o título, cara, ele me comprou, né? No... porque eu gosto dessa ideia dos humanos tentarem sobreviver, né? Lutar contra os zumbis. Não é tipo apocalipse zumbi, fudeu de uma vez, né? É
um negócio. Não, a gente vai lutar,
é uma guerra mundial.
Sempre não, tem
a resistência sempre é um grupinho que ficou ali ilhado e tenta fugir, né?
Não, mas isso daí é o depois. Não, é
os seres humanos, eles se juntaram, um exército foi feito pra tentar ganhar essa guerra.
Isso é antes, né?
É legal, porque cara.
Sempre nas histórias, sempre tem a porra da resistência, mas sempre pode, porque, porra, é uma porra que eles não estão preparados pro negócio, tanto que você vai ver, vai morrer gente pra cacete,
vai,
você vai ver, vai sobrar menos de 1 bilhão, daqui a pouco vai descendo a população, você vai ver que é um negócio escroto, cara, não tem pra onde correr, tanto que o pessoal tem que se refugiar no mar.
Mas eles é a primeira vez que, tipo, que eu vejo história de zumbi, que é um exército lutando contra o zumbi, sabe? Eu sempre não, vejo um grupinho separado tentando sobreviver.
É a primeira vez que
a humanidade pioneiro. Juntou um exército pra lutar contra os negócios.
É pioneiro, ninguém... Porra, sempre história depois. Acho que não tinha visto agora uma história que contasse o Outbreak mesmo.
E é um zumbi filho da puta, né? Porque são zumbis que vão pra cima na moral, né?
Não, é zumbi que come. Mas o que acontece, cara, é porque é ali. É porque, por isso que não, é foda, cara, essa resistência, porque sobra só os pequenos grupos. Porque, cara, é muito bicho. São milhões e milhões e milhões. Infetam um outro quando você vê. É uma porra de uma turba. Você põe aquela cena tensa pra caralho, que é ele se acumulando, um subindo em cima do outro pra subir a muralha. Sim. Porra, cara.
O problema
cara...
do zumbi sempre é esse, né? É a quantidade, cara. O problema do zumbi nunca foi o zumbi em si. Foi a quantidade da porra.
É zumbi rápido. Tinha até um chart, tinha uma imagem que rolava na internet. Eu devo ter aqui em casa. Que mostrava o gráfico, era uma abscisa e uma ordenada, que era tipo inteligência do zumbi e velocidade. Aí botava cada obra em uma parte. Então, tipo, você tinha filme que o zumbi era burro e lento, tinha filme que, por exemplo, aquele 28 dias depois, que os zumbis eram inteligentes e rápidos e fortes pra caralho. Então,
Você não ali... no próprio 30 dias de noite, né?
Não, aí são vampiros, cara.
Ah, são vampiros.
Você tá confundido. Você tá confundindo, cara. A gente tem que ter uma aulinha.
Eu nunca vi esse vídeo completo, cara. Eu nunca vi esse filme completo. Sempre
perdi quatro. Tem que ter uma aulinha. É a segunda vez que você confunde vampiro com zumbi.
Desculpa.
Aí são zumbis rápidos, não sei a inteligência deles. Eu não sei, porque tinha um lance, cara, que você via, cara, que acho que eles tinham uma espécie de uma inteligência em grupo. Porque ou a fome deles em grupo, a loucura deles era tão grande que você via que eles se comportavam como se fosse um bicho. Né, um ser só, como se fosse um cardume ali.
Posso fazer uma pergunta? Eu sou a lenda zumbi?
Eu sou a lenda... É tipo isso. Os bichos parecem zumbis. Mas você não sabe dizer, mas acho que eles se comportam como. São seres, eu não sei, acho que eles estão vivos, só que é excesso de adrenalina no corpo deles, aí eles ficam daquele jeito, fortes pra cacete.
Não, se eu sou a lenda, eu sei que não é um zumbi mesmo, que é uma espécie de nova criatura... Tanto que o problema não é nem o zumbi, no final você descobre que o problema da história não é nem o zumbi, e sim o cara que tá matando eles. Ele que é o vilão da história, mas tudo bem.
Acho que você pode classificar ali. Ele é mais tenso, né? Porque ali o cara tem que tá fudido. Só anda de noite, coisa do tipo, só tem ele, né? Não, mas eu, pô, eu gostei pra caralho desse World Wars. Eu dou 4,5 Batman Fera da Fruta, cara.
Eu achei legal que o Matt Damon, né, cara, sendo um protagonista da história assim.
What?
Agora eu vou admitir, eu não sei se tu pegou essa mesma ideia.
É Brad Pitt.
Brad
Pitt, velho.
Cara, tô mal pra caralho hoje, hein?
Tá pior que eu, hein, velho. É aqui eu que beleza. Faço os meus graços.
É, beleza. Então, eu só queria dizer que só quero saber se tu teve a mesma impressão que eu, né? Aquele começo lá da cidade e tal. É muito começo Guerra dos Mundos, né?
Ah, é começo, só que em vez de ver as navezinhas, velho, corre, negada, que a zumbizada vem aí.
Eu espero que não seja um filme igual Guerra dos Mundos, porque Guerra dos Mundos foi Guerra dos Mundos.
Não, Guerra dos Mundos não vai ter um décimo da tensão dessa porra.
Bem, mas eu fiquei empolgado, até o título, gostei muito esse negócio do World War Z, Guerra Mundial Z. Muito legal, cara, eu gostei mesmo. Então, tu deu 4,5, né? Eu vou dar pouquinho mesmo, dar um 4 Batman Feira da Fruta. Não chega a ser 4,5, mas... Gostei pra caramba mesmo desse filme. Esse filme eu vou ver. Esse aqui eu vou ver no cinema, com certeza. Ah, um negócio que eu tinha ouvido falar, serve pra ti. é que não tem nada a ver, né, com o assunto, mas só pra comentar, é que eu vi que o Superman, ele vai ter 3D convertido e IMAX. Então tu vai poder ver o Man of Steel em IMAX.
É, só que IMAX 3D.
Ah, não, IMAX normal. É 3D convertido e o IMAX normal.
Ah, mas ainda bem, cara. Oh, isso vai ser, nossa, o som vai ser foda. Aquela cena do Vogue dele entrando em Mac. Putz, vou levar a tapar o ouvido, cara, porque vai ser muito alto naquele som.
Beleza. Bem, mas é isso aí, com isso a gente termina essas estreias. Vamos pra parte final do podcast, estreias da semana, vamos lá. Começando as estreias da semana, a gente vai falar de dois filmes apenas essa semana, que é o filme Prepúcio Amanhecer Parte 2 e o filme O Homem da Máfia. Tem alguma coisa a gente comentar ainda sobre Prepúcio Amanhecer Parte 2, a não ser que ele vai estrear essa semana e finalmente acabou?
Hoje eu fui almoçar lá no shopping, aí eu fui, vou ver o que tá passando no cinema. De 5 salas, 4 tá passando Prepúcio.
Aqui eu olhei, mas deve estar por aí, cara.
Quatro puta que cinco. Pariu, cara. Tá quatro passos. Dez, né? Quatro salas passando Prepúcio. Tem filme melhor, gente. Tá certo que é popzinho e tudo mais. Todo mundo quer ver.
Cara, é foda que não dá tanto.
Porra, velho. Quatro salas de Prepúcio. Ah, não. É Prepúcio demais. É Prepúcio pro Rabino ficar louco. Os rabinos enlouquecem no cinema passando quatro salas de Prepúcio.
Meu Deus, cara.
Cirurgiões pediátricos também. Tudo fica louco aí.
E o Forsky Memba.
O Homem Prepúcio também fica louco aí. De doida, tudinho, cara. Faz até um filme lá com os cirurgião pediatra aí, os rabinos e o Homem Prepúcio.
Mas, gente, tá com metralhador no cinema.
Estou zoando comigo. Ah, mas acabou, né? Não sei se vão fazer uma parte 3. Vai ter reboot,
não,
né?
Não, por favor, não.
Vai ter reboot, né?
Parte 2. Acabou.
Não, vai ter reboot. Eles vão rebootar essa porra daqui a pouco, vai ver. Vão, eu
não,
acho.
Não, cara, Deus me livre.
Eu tinha falado aqui.
Tinha uma notícia que estão indo estender a obra, mas não.
Não.
Até agora não confirmaram nada dessa porra.
Vai por mim, vão rebootar ou vão pegar uma outra coisa aí da vida. Se filmar, tem outra obra.
O pessoal tava dizendo que o Sangue Quente era o que seria o novo Crepúsculo. Ainda bem que não.
Ah, ainda bem que não. Ainda bem que eles pegaram uma veia mais cômica, né?
Ainda
não
bem.
Uma veia depressiva, vamos nos matar.
Ah, você pode lembrar que ainda vai ter mais dois Jogos Vorazes.
Putz, cara, o jogo foi ruim, viu, velho? Eu não sei quantos livros, mas o primeiro Jogos Vorazes foi ruim. Muito ruim aquele filme.
Eu não achei tão ruim, não, mas... Essa é uma discussão pra um podcast que foi feito não sei quantas eras atrás. Então... Vamos então passar pro próximo, porque a gente não tem muito o que falar, galera. É a mesma coisa de sempre.
É Prepúcio, ó. Ó, dica de saúde. Você pega o seu bingolim quando você for tomar banho, você puxa o Prepúcio todo pra fora e limpa aquela região diariamente. E você seca bem seco. E pronto, cara. O importante é você lavar aquilo todo santo dia. Entendeu?
Pronto.
E não tem sucesso circuncisado ou não, tanto faz, cara. A vida das duas pessoas é diferente. Entendeu? Então, se você for circuncisado, cara, tem muita gente aí. Não, não, não fique cabelo por causa disso. Tá certo?
Vamos então para o segundo filme, talvez comentar um pouquinho mais, que é o filme O Homem da Máfia, né? Um outro filme com o Brad Pitt. Acertei agora.
Isso, não, com o Matt Damon, na verdade, cara. Seu, não tô brincando.
É com o Brad Pitt, cara. Tá aqui na porra da notícia. que assista o primeiro trailer do drama Killing the Soft com o Brad Pitt. Eu não posso errar assim, né? Então, Cara, gostei. Eu nem sabia, né, que esse filme ia sair, mas eu gostei, sabe? Bom, eu sempre achei o Brad Pitt é um cara que faz bem nesses filmes de ação de máfia e tal, de matador de aluguel, o cara que fica brigando com as pessoas. Eu acho que...
É, né? Legal. Porra, Clube da Luta, né? Por favor. Bitch, please, Clube da Luta. Nem falar que ele é galãzinho, não, porque ele deixou de ser galãzinho há muito tempo.
É, cara. Senhor e senhora Smith.
É, porra, o Diário de James Burton.
What?
Ele é um carro, não lembro. Benjamin Burton, não é diário. Caso, é o incrível caso.
O caso de Benjamin Burton.
É, esse daí.
Então,
fala a sinopse aí, tio, porque eu não leio a sinopse.
Cara, é o seguinte. O Brad Pitt, ele é um cara que ele é contratado. Se eu não me engano, isso aqui é baseado numa história de um cara, é um livro e tal. Ele é um cara que ele é o cara que é contratado pela máfia pra matar aquelas pessoas que roubam nos jogos clandestinos de pôquer. Basicamente, ele é um matador. E a história tipo, é basicamente sobre os casos.
Tipo colateral? Né, não.
Cara,
é, colateral,
é,
cara.
É, tipo colateral. É,
por ali, só que ele não
e
é.
E as pessoas, os atores que estão envolvidos são caras que fazem a coisa bem, cara. O trailer ficou legal. Tu chegou a ver o trailer?
Eu vi o trailer.
Tu concorda? A trailer ficou legal, a ideia ficou bacana.
É, ele tem um...
O visual tá bacana.
Ele tem um feeling diferente, cara. Que ano que ele se passa, cara? Porra, pra mim o feeling do negócio ficou muito legal. As caracterizações dos personagens. É aquela máfia mesmo, sabe?
É um filme que eu tenho quase certeza que vai passar não em muitos cinemas, principalmente por causa do Prepúcio. Vai passar em poucos cinemas. Mas quem tiver oportunidade, quem gostar de ir pro cinema, quem tiver oportunidade de ver, assista. Eu achei bacana pra caramba. Provavelmente, se não passar aqui num cinema, eu vou ver depois em home video. Porque eu gostei, cara. Esses filmes são legais, são filmes que não estão como grandes filmes do circuito, mas que sempre são muito bons. É tipo aquele Poder Paranormal, que também não tá como um grande filme do circuito, mas eu achei espetacular. Esses filmes são muito bons, né? São filmes fora do grande... Do que a gente chama de o super mainstream, né? Mas são filmes bons. Ele é mainstream porque ainda é o Brad Pitt, né? Então vamos tirar.
Ah, mas o Brad Pitt tem saído do mainstream ultimamente, cara. Apesar que se você for ver o World War Z, zumbis, tem virado pop o negócio.
É, zumbis é uma coisa pop.
Zumbis é uma coisa pop. Antes era bem underground, né, cara? Aqueles filmes trash de zumbi do cacete hoje em dia. Ah, não, eu só gostava de zumbi no tempo e que ele era underground, olha só, sou hipster.
É, eu também gostava de zumbi na época do George Romero, que eu via filmes do George Romero. Então...
Eu ainda gosto de zumbi, pô, não sou hipster.
É, eu gosto de zumbis, né?
Foda-se.
Não, pior que eu também ainda gosto de vampiros, cara, eu não gosto de Crepúsculo, pô.
Ah, o filme de homem, de vampiro, pô, Entrevista com Vampiro, cara.
Exatamente.
Porra, aquilo que é filme de vampiro, cacete, não é um Prepúcio.
Até Blade, cara, é um filme de vampiro, porra, que forra mais interessante.
Você percebeu
que Blade falou... é legal até. Blade
você, percebeu é... Que... você percebeu, cara, que a gente falou mais do Brad Pitt do que o nosso mascote?
Hoje, né, hoje é a gente...
Hoje foi um dia excepcional, hoje o Brad Pitt tá com tudo.
Exatamente. Se bem que eu falei também do Matt Damon, né? Falei do... Que não tem nada a ver, mas eu falei
do jeito. Whatever, cara. Vamos falar do Nicolas Cage aí. Nicolas Cage fez algum filme de vampiro?
Cara, não sei, cara. Ele fez um filme que ele era uma caveira flamejante.
É, acho que serve. Serve.
Como filme?
É uma bosta.
É uma bosta,
não,
mas...
O segundo, talvez. O primeiro eu gostei. Eu gostei do primeiro.
Sério, não, cara, é muito ruim, puta que pariu, cara, não.
Tá certo que eu gostei mais do trailer do 300 que eu vi no dia do que o filme, mas...
Porra! Não, cara, é muito ruim, cara, o filme. Não, cara, eu não sei. Mas fica aí nessa nossa lembrança com, né, o mascote. Se ele não fez um filme ainda sobre zumbis ou vampiros, né, então... Fica a dica aí pro pessoal lembrar do Nicolas Cage quando for fazer essas coisas. Aliás, tu gostou da foto que eu botei lá do Nicolas Cage como Superman?
Gostei, cara. Uma foto muito boa. Acho que ele mostra bem o... Ele reflete o caráter do podcast. Ele e Batman Feira da Fruta. Eu acho que o Batman Adam West, lá o Robin, não sei quem fazia o Robin, e o Nicolas Cage. Acho que a Liga da Justiça tinha que ser daquele jeito, cara.
Eu vou tentar achar uma foto do Nicolas Cage como Batman. Consegui achar o bot depois.
Sério que tem, putz.
Não sei, eu vou procurar.
Não, agora, já falei, né? Batman Feira da Fruta
Rises.
Com Nicolas Cage.
Com Nicolas Cage, roteirizado pelo Grant Morrison. E participação especial dos autores de Batman da Futa. Caralho!
Dirigido pelo Quentin Tarantino.
Nossa senhora!
Aí sim!
Que filme foda! Que filme foda!
É isso aí, cara. Então vamos deixar agora de lado, acabou falar do Homem da Máfia, vamos para as nossas considerações finais. É, você já deu até a dica de higienização.
É, eu já dei a dica de saúde, é isso daí, cara.
Você dá a dica de saúde, então vamos lá, considerações finais. Alguma coisa a considerar, assim, pra terminar o podcast essa semana?
É, eu normalmente, eu faria uma... Não, eu não faço isso, não. Eu vou começar a fazer uma dica de saúde, mas eu já dei uma dica de saúde.
Ele é um médico, não, né? Então, acho
eu
que...
Eu não vale sou bem. Médico,
cacete. Mas você vai ser. Mas você vai ser.
Um dia, talvez.
Você é muito mais próximo de ser médico do que eu.
Você tá muito mais rápido de ser programador do que eu, verdade.
Exatamente. Quer que eu dê uma dica de programação? Não usem Gotchu. Pronto.
Acho que é uma coisa bem específica. Ah, mas isso daí, vou começar a fazer de que o próximo programa no finalzinho, talvez sejam considerações finais. Não, mas gente, realmente o Prepúcio é uma área que você deve fazer uma limpeza diariamente, certo? E não vai assistir o Prepúcio no cinema, por favor. Assim, se você tiver namorada, você convence ela, fala, por favor, não faça isso comigo.
Não assiste o Argo, né?
Assiste o Argo, assiste o Frank Winnie. Se você tem a
possibilidade... Não, você pode dizer que o Argo, o protagonista, é um galã, cara. Então, elas vão gostar, elas vão olhar.
Ó,
lá...
Ó, o senhor que tem a possibilidade de assistir filme essa semana, e eu não vou ter a possibilidade, que Deus dá pra cacete, então, porra, você tem o dever de assistir o filme por mim. Por favor, faça essa caridade pelo seu querido comentarista do podcast.
Ah, olha, ele está falando com vocês, ouvintes, não comigo.
É, isso daí não. Se o Júnior for assistir essa porra do filme no cinema, eu paro de gravar.
Eu não, cara, fiz alugar outros filmes pra assistir. Daqui a pouco assisti o Deus da Carnificina.
Ruim, filme ruim do cacete.
Deus da Carnificina, tu disse que era legal.
Ah, igual daquele jeito, né, velho?
Ah, porra. Depois eu dou minha opinião. Depois eu dou minha opinião sobre ele, sobre 360.
Você chega, você vai assistindo, pô, o filme é legal. Você chega no final, que bosta de filme. Quer assistir essa porra? Ai,
cara. Pô, não estraga pra mim ainda, não, pô. Deixa eu assistir o negócio.
Assiste. É um filme experimental. Acho que seria um filme usado em experimentos psiquiátricos, assim, tal, pra ver a reação das pessoas no final, né? Tudo mais, fazer um estudo, faz controle, coisa do tipo.
Então tá. Então é isso aí, galera, vamos terminar com isso aí. Sei lá, lembrança da semana, pensem aí como seria Nicolas Cage como Batman dirigido pelo Quentin Tarantino.
Roteirizado pelo Grant Morrison,
claro. E até semana que vem, meus caros ouvintes, tchau, tchau.
Tchau. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해. 그런 선어해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 에이, 섹시 레이디 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 에이, 섹시 레이디 옵, 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 옵 We
그 위에 나는 너 baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 뛰는 너 그 위에 나는 너 baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 강남스타일